pessoal da Associação dos Professores da Rede Municipal de Afogados da Engazeira aqui nos estúdios. A presidente Leila Albuquerque está acompanhada, estão acompanhando aqui os professores Cláudio Almeida e José Francisco Bezerra. Leila, na pauta essa questão do aumento que foi anunciado para a categoria. Eu já ouvi uma reclamação de vocês que o aumento seria cumprido a partir de março apenas, e os professores reclamaram porque do não retroativo. E agora, embasada numa portaria, numa recomendação do Ministério Público de Contas, que é a recomendação 01-2020, a Secretaria de Educação diz que não vai pagar, que já tem até rodado os contra-cheques, mas não pagaria com aumento. Qual é a posição da associação? Por que é que vocês estão aqui, inclusive, para falar sobre isso? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito, Cláudia, Zezinho e todos os ouvintes. Nil, primeiro a gente quer dizer que estamos solidários às pessoas que sofreram com essa tragédia, mas o momento e o cargo que exerço como presidente da associação requer que eu venha aqui pedir explicações e também dar explicações. Então, Nil, a gente sabe que o PIS nacional, ele é para ser pago em janeiro, aqui nunca foi, né? A gente tem um acordo que, inclusive, a gente sempre cai em cima dessa história, desse acordo que foi feito com a associação e com os professores representantes das escolas, de vir diminuindo um mês a cada ano. Inclusive, esse ano era para ser agora, mês de março, e a gente esperava que fosse agora, mês de março. Porque quando a secretária veio para o rádio, ela veio dia 28 de fevereiro. Então, a gente estava certo que a gente seria realmente o PIS agora, final de março. Aí a gente foi pego de surpresa com essa normativa, né, que o Ministério Público de Contas mandou para a prefeitura, não só daqui, mas de todos os lugares. A pergunta que me cabe, Nil, é por que não foi votado a tempo hábil o nosso reajuste salarial, né? Porque se a secretária veio dia 28 de fevereiro e a gente está em quanto agora de março? Então, a gente teve tempo o suficiente para que tivesse sido mandado esse projeto para a Câmara e ele ter sido aprovado antes dessa normativa. Uhum. Então, o questionamento é só esse. Por que demorou tanto?
E a Secretaria de Educação disse o que para vocês? Mais a Câmara de Vereadores.
Eu entrei em contato com o presidente da Câmara. Ele disse que o projeto chegou lá, mas que não tinha sido ainda votado. Que, inclusive, quando ele ligou para mim, dia 12 de março, que eu fui para lá, ele disse a mim, Leila, Vera mandou no zap o projeto, mas ainda não mandou oficialmente. Aí eu queria já saber a posição da associação. Eu digo, não, você sabe, a gente tem que concordar porque é o que tem para agora. Agora a gente sabe que o direito da gente é a partir de janeiro. Então, quando o projeto chegar aqui, a gente vai mandar chamar você para chamar os professores para vir para participar dessa sessão. Eu digo, não, tudo bem. Então, pronto, eu fiquei esperando ele entrar em contato. Então, quando passou, acho que uma semana, ele mandou para mim um comunicado que a Câmara ia ficar 30 dias afastado, mas que se tivesse a necessidade de se votar num projeto, ele faria uma sessão extraordinária. Inclusive, eu perguntei, e o nosso? Vocês vão votar? Se chegar aqui, a gente vota. Então, a pergunta que a gente faz, Nil, é qual foi a data que foi mandada esse projeto para a Câmara? Por que foi que não foi aprovado antes dessa normativa?
Uhum. Essa, inclusive, é uma recomendação do Ministério Público de Contas. E eu procurei o procurador do Ministério Público, Cristiano Pimentel, que explica o que é que o Ministério Público quis com essa recomendação. Doutor Cristiano, bom dia.
Olá, meu amigo Nil Júnior, um abraço a você e a todos aí no sertão pernambucano, ao seu grande público. Bem, esta recomendação da nossa Procuradora-Geral, Germana Laureano, do Ministério Público de Contas, ela se destina especificamente aos projetos de lei, como está no texto da recomendação. Ou seja, aquelas propostas que ainda estão em negociação com as categorias, ou que estão em tramitação nas câmaras de vereadores, ou até mesmo pendentes de sanção com os prefeitos. Porque o projeto de lei ele tem um rito de tramitação antes de virar lei, ou seja, a recomendação é sobre projetos de lei. Essa recomendação não atinge, portanto, leis que já tinham sido previamente sancionadas antes da recomendação ou até aumentos que já tenham sido implantados anteriormente em folha de pagamento. E é bom lembrar que isso não se trata de uma cautelar ou de uma decisão liminar. Isso é apenas uma recomendação do Ministério Público de Contas. As situações e casos específicos, eles serão analisados nos processos de prestação de contas dos prefeitos e das câmaras de vereadores, ou então em processos de auditoria especial no Tribunal de Contas. E o Ministério Público de Contas está à disposição da sociedade, continua funcionando nesse regime de quarentena e pode receber denúncias sobre essa questão da recomendação pelo seu e-mail institucional, que é mpc@tce.pe.gov.br. E você, por favor, reforce aí como se soletra o nosso e-mail institucional, para seu grande público não ter dúvidas. É isso, Nil. Um abraço e contamos aí que a população do todo o sertão e seu público fique bem nessas graves crises que o nosso país está passando.
Verdade, doutor Cristiano Pimentel, procurador do Ministério Público de Contas. Enquanto o doutor Cristiano falava, eu conversava com a secretária Vera Tânia Moraes e com o presidente da Câmara, Igor Mariano. A secretária Vera Tânia diz que a decisão do prefeito Patriota foi em torno dessa recomendação, teve por base também a insegurança de receita, pelo que eu estou entendendo na fala dela aqui. Ela diz que há um receio e que tão logo passe o decreto de estado de calamidade ou emergência, as coisas voltam ao parâmetro anterior. O presidente da Câmara, Igor Mariano, fez uma ponderação de que o Ministério Público de Contas está dizendo isso agora, mas se votar, pode entrar com procedimento contra a Câmara. Ele dizendo, ou recomenda, ou se tomou a decisão para fazer tudo, ou para não fazer nada. Porque se a gente faz e há recomendação, daqui a pouco estão questionando a gente porque fez. Entra aquele procedimento especial de investigação e a gente não sabe a quem atender. Em linhas gerais, foi o que disseram Vera Tânia e Igor, enquanto a gente ouviu o procurador, essa fala é de ontem, ele gravou para mim ontem, para o programa de hoje, porque eu levava, já sabia que vocês viriam. O que é que você diz sobre isso, Leila?
Nil, Vera também, a gente conversou ontem e ela tinha dito a mim que passando isso tudo, o prefeito manteria o acordo de março, né? Independente do tempo, quando voltasse tudo ao normal, ele manteria o acordo de março, independente de qualquer coisa, seria março, né? Então, assim, a gente confia que seja, né? Agora, assim, a gente fica sem ter, assim, em quem mais acreditar, porque a gente estava certo que a gente ia receber agora em março. Então, eu não culpo a associação, porque a gente correu atrás. Eu não culpo os professores, porque também correram atrás. Às vezes, é a burocracia que impede a gente de realizar o que a gente quer. Uhum. Né? Então, no meu ponto de vista, é só questão de datas. Uhum. Por que a demora? A questão só é essa. Por que a demora?
Vocês têm alguma reunião agendada?
Não, por conta que a gente não pode mais, né, fazer assembleia por enquanto, né? Uhum. Mas a gente vai fazer. Assim que voltar, a gente vai fazer. Que também a gente espere que quando a gente volte, né, a Câmara também aprove logo o nosso PIS também, né? Então, uhum, a gente tem essas duas questões, né? Se a Câmara realmente vai aprovar com retroativo de março, para poder a gente levar para a categoria algum acalento ou se não vai, né? E a gente correr atrás. A gente ainda não sabe.
Cláudia, Zé Francisco, querem acrescentar mais alguma coisa? Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Nil. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, Leila fala em nome dos professores da associação, eu como professora também da associação, mas falo em nome dos demais que também não são associados e dos aposentados e qualquer colega de profissão que nesse instante vem aqui tanto declarar solidariedade com o nosso povo na situação, né, para que não pareçamos nesse instante insensíveis ao que ocorre, não é esse, a temática não é essa. Infelizmente, a temática está sendo debatida diante desta situação pela morosidade com a qual a lei do reajuste do piso datada de 2019, se faz cumprir dentro do nosso município.
Se ela tivesse sido aprovada, não estava tendo esse debate.
Exatamente. E estaríamos todos exercendo nosso papel cidadão, né, auxiliando aqueles que hoje necessitam de nós. Mas estamos aqui solidários a todos eles. Deixamos um pouco esses afazeres e viemos, porque os nossos colegas que necessitam também estão com as suas angústias e os seus questionamentos. Então, a lei federal do piso salarial, ela é do ano anterior, ela é uma projeção do ano anterior, portanto, de 2019. Essa lei não foi revogada, né? Não houve nenhuma lei posterior do governo federal que revogasse em todo ou em parte o seu conteúdo. Se, como os outros municípios da região, se, como todos esses outros municípios, o reajuste tivesse sido feito em janeiro, não estaríamos aqui. Se tivesse sido em fevereiro, não estaríamos aqui. Porém, houve o acordo, e sempre há o diálogo, como Leila muito bem colocou, Vera Tânia dá o respaldo, a gestão municipal se pronuncia nesse sentido. Há um consenso para que em cada ano seja feita uma redução no período desse reajuste. Não é aumento, gente. Às vezes as palavras são usadas e elas tomam uma conotação diferenciada. Não está sendo votado aumento salarial. É um reajuste. Esse reajuste é feito pela própria planilha do MEC, pela própria projeção do MEC, em respeito aos contratos que são assinados entre o Brasil e outros órgãos superiores para que se invista na educação o percentual determinado anualmente. Então, por não se cumprir em janeiro, por não se votar em fevereiro, por não se votar, e aí foi onde Leila coloca, e talvez só quem possa responder de fato por que estamos aqui hoje, seria de fato o vereador que recebeu, se recebeu, o projeto da implantação do reajuste. Porque ele sim tem documentado em que data recebeu e porque a recomendação do Ministério atingiu esse reajuste. Por que deu tempo? Entende o que eu quero mensurar? Porque será que houve uma espera? Será que houve, como foi projetado, foi prometido uma eficiência no sentido de pronto atendimento dessa causa? Foi feita uma reunião na Câmara com a categoria? E por que deu tempo dessa medida, como você viu, que é uma recomendação e foi muito bem explicitada aí dentro do áudio. E hoje a gente tem essa questão. Estamos diante da situação simples, como coloca o vereador. Ou se segue isso, ou se segue aquilo. Ora, a gente demorou. Inclusive, alguns colegas professores buscaram meios de comunicação e até pareceram se antecipar. Veja que ironia. Não foi antecipação, de forma alguma, né? É uma prática Leila é representante da associação, está sempre em contato com todos nós, em alguns grupos, grupos estes que nós não são, às vezes, nem específicos, mas que nós conversamos e debatemos sempre que possível. E nós estamos, nesse sentido, buscando compreender, porque hoje apenas os professores de Afogados da Engazeira estão sem o reajuste. E é bom que os colegas saibam, porque cada pessoa tem um entendimento e tem um sentimento, né, diante das situações, que os atendimentos públicos estão suspensos, o judiciário está envolvido em várias outras causas emergenciais, e que nós tenhamos esse posicionamento de forma mais aberta para que possamos compreender. Hoje não busca-se culpados, porque fica claro que houve um lapso aí, alguma situação ocorreu que gerou esse desconforto na categoria, esse descontentamento na categoria, essa insatisfação, porque a recomendação que foi dada, ela não atinge nenhum município que cumpriu, de fato, no prazo que era previsto. Então, eu creio que essa era a posição que nós gostaríamos de compartilhar junto com a população, agradecer a todo o apoio que a categoria sempre recebe, né? Alguns vereadores se manifestaram já em alguns áudios, alguns surpresos, alguns não entenderam o porquê da demora, outros colocam que não estavam em conhecimento se já havia chegado o projeto. Então, houve uma falha de comunicação que não foi da categoria. E já existem alguns professores em comunicação, inclusive, com o MEC, né, para que se saiba como proceder diante dessas questões, já que a gente tem um respaldo de uma lei que não foi revogada, como eu mencionei, e que os recursos são direcionados em contas específicas, né, como é sabido tudo isso. Então, o que faz com que a gente tenha uma esperança? E, como Leila compartilhou aí, o posicionamento de Veratane e da gestão é de que tão rapidamente nós possamos compreender essa recomendação, né? Eu digo nós possamos, nós Afogados da Engazeira, mas, no caso, são os gestores que estão à frente do poder público, tão rápido possam entender essa recomendação e interpretar de uma forma que a categoria se sinta contemplada e que se sinta recebedora dos seus devidos direitos, né? A gente ficará muito grato por todo esse empenho, inclusive o seu por dar a voz ao grupo que vem aqui manifestar os seus sentimentos.
Entendi. Eu acho que é isso, né, em linhas gerais. E eu quero agradecer a vocês. Eu estou com o tempo estourado já. O promotor está na outra linha querendo falar comigo. Vamos ouvir o que diz a Câmara. Vamos ouvir o que diz também o que diz a Câmara de Vereadores, o que diz a Prefeitura em relação a isso. Diga, Zé Francisco.
Bom dia, Nil. Bom dia. Colegas aqui presentes e o público em geral. Nil, só queria fazer uma observação. E, ao mesmo tempo, pedi que você fizesse um levantamento. A observação minha é porque todos os municípios que a gente entra em contato no sertão, acho que não me falha a memória, não vi outro município dizer que não cumpriu com o piso. O que mais demorou, pagou em fevereiro com retroativo a janeiro. E aqui em Afogados, sempre é essa questão, que não tem recurso, não tem recurso. E por que tem recurso para todos os outros municípios e não tem aqui em Afogados? Eu queria, assim, uma observação, se fizesse um levantamento de Arco Verde da Serra Talhada, qual município ou quais municípios não cumpriram com o reajuste do piso?
Ok.
Muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês.